Ronaldo do Cinemerda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje minhas energias eletromagnéticas estão em fervorosa para falar desse exímio filme terroquista. E para mim o filme Deu a Volta. E aqui hoje comigo tá a May, tudo bom, May?
Tudo ótimo, Gaski.
E para você, o filme Deu a Volta?
Não.
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 Não. Não. Ok, e tá também a Bala, tudo bom, Bala?
Yeah.
Eu não vou conseguir hoje.
Pra Bala não deu a volta. E tudo
deu
bom?
Deu sim. Eu lembrava que esse filme era do jeito que ele é mesmo. Porra, é mó legal. Aquele cara tem um nariz muito grande, eu adoro aquele cara.
Cara, não é legal. Muito bom quando você acha que o filme dá a volta e depois você reassiste ele, tipo, 10 anos depois e ele continua dando a volta?
Porque ele continua dando a volta. Ele é legal esse filme, eu gosto dele.
E tá também, Nando, tudo bom, Nando?
Yeah!
E pra você, o filme deu a volta?
Cara, não sei se isso precisa me convencer, vamos ver.
É, e você, Léo? Tudo bom com você, Léo?
Tô bem.
O filme deu a volta pra você?
Não.
Então também hoje com a gente, voltou depois de sei lá quantos episódios.
Tava na geladeira. Tava na...
Olha aí, hein?
Geladeira dá a volta.
Tchau, tio Albert. Tudo bom com você, tio Albert?
Tudo bem, graças a Deus.
E pra você, o filme deu a volta?
Bem, eu vou te fazer um probleminha aí. Converta pra mim 4 pirra de anos sobre 4 em graus.
Ha, essa é muito fácil. Corta o 4 com 4 e dá pirra de anos.
Não, mas pirra de ano é quantos graus?
360 graus.
Isso, tô 360. Ele foi e voltou pro mesmo lugar. Não deu a volta.
Nossa,
meu Deus,
senhora.
Quem chamou o físico? Nossa senhora!
Eu não sei o que foi pior. O poder de atuação do Gask.
É!
A atuação do Gask foi boa, eu gostei.
Não, o Gask.
A atuação do Gask deu a volta.
O Gask é um tornado.
Olha aí. Agora eu fiquei com vergonha. Vamos se foder, vocês.
Tá aí.
É, porque eu conheci esse filme como indicação de filme de que poderia ser usado em sala de aula, entendeu? Então por isso que eu respondi desse jeito.
Nossa, foi o atual ministro da educação que indicou, né?
Ai, puta merda.
Filha da puta!
Ok, né? E pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Léo, manda aí.
Deu a Volta é o Gask atuando.
Deu a Volta é um filme onde o Gask faz todos os papéis.
Oh, exatamente.
Eu vou imitar o Gask atuando agora. Então é isso aí. Isso aí foi isso aí que vocês viram. E Deu a Volta é isso aí. Estamos terminando. E é isso aí, falou.
Mas, gente, agora pensando aqui, tipo, eu vi Quero Ser John Malkovich com uma pessoa que eu nunca tinha visto. E eu tinha esquecido como é boa aquela cena do Malkovich. São vários Malkovichs. E eu tô imaginando o Gask fazendo aquela cena agora.
Caralho.
Vai ficar horrível.
Eu nunca assisti esse filme.
Nunca assisti
esse
também.
É um merda, hein?
É bom.
Esse é um merda, hein?
De acordo com o penúltimo episódio, a Mai nunca viu filme nenhum.
É. Não, mas é só bom. Se o John Malkovich Eu quero ser o John Malkovich, é um excelente filme.
Nossa,
é
muito bom.
Não, eu não duvido que seja bom. Eu acho engraçado que eu tenho o dom de já ter visto, tipo, muitos filmes e filme nenhum ao mesmo tempo. Porque toda vez que alguém fala de um filme super famoso, eu fico, tipo...
Tá bom.
E tem tanto filme também que a gente vê tanto meme, tanta coisa que a gente acha que já viu, mas se for ver, não viu.
Tipo, Interestelar, que eu não assisti até hoje.
Não vale a pena. Tá errado,
você. Eu não vi Interestelar até hoje.
Ah, vai tomar no cu vocês dois, hein?
Não vale a pena.
Não,
eles
não,
tiraram
não.
Foto do buraco negro antes de tirarem a foto do buraco negro.
É, se o Gaspar falou que é ruim, é porque o filme é bom.
E eu sou professor de física, né? Então, sempre tem algum aluno. Se eu passo Interestelar, passa. Vou passar um dia. Depois que eu ver, pelo menos.
Você devia falar que ia passar Interestelar e começar a passar 2001 e fazer todo mundo dormir na sala.
Deixa eu andar com o episódio aqui. É, e eu sei que todo mundo tá ouvindo a gente. Caralho.
Eu adorei essa transição. Essa transição tá ótima.
É, Nando, fala aí os recadinhos. Sua vez hoje. Boa sorte.
Siga-o para contatinho@deuavolta.com.br. No momento não podemos atender. Acesse nosso Twitter, @deuavolta. Entre no nosso grupo no Facebook. Grupo de merda. Curta nossa página no Instagram, @deuavolta. Caso tenha alguma dúvida, acesse nosso site, deuavolta.top. Curta também o nosso perfil no YouTube, Márcio Gask. Ligue também para o nosso celular, 011-9-3868. Mande nudes. Trojan. E é isso.
Até a semana que vem.
É sério que recadinho é esse?
Esse foi o pior contatinho!
Mano, a bala tá loucaça hoje, velho. O que tá acontecendo, mano?
A gente tá entendendo porque que o apelido dela é Bala, né?
Eu fico muito feliz. Eu fico
fico muito feliz porque a gente pode fazer qualquer coisa a partir de agora, porque tá liberado tudo.
É muito bom, mas... tipo assim.
O meu próximo contatinho eu vou ler de trás pra frente, porque foda-se, não tem mais nada aqui.
O mesmo cara que fez a versão de Never Gonna Give You Up pro contatinho é o cara que fez isso.
Não, mas não fui não. Eu que fez, aí foi o Gask.
Fui eu que fiz o Never Gonna Give You Up.
Ah, é? Foi a bala? Eu fiz o Bohemian Rhapsody.
Ah, é verdade.
Ah, verdade, é verdade.
Bom, é bom que agora o Nando desceu.
Desceu a regra lá embaixo.
Nossa, cara, alguém tava precisando fazer mesmo.
Se bem que a gente vem descendo a régua já faz 2 meses, né?
É.
Não, mas desde o próximo...
Eu acho, tem uns bons aí, hein?
Tem uns bons. Mas é isso aí, ó. Vocês entenderam? É isso aí. E ouça nossos spin-offs, os episódios que a gente faz, que não sou eu que sou o host, que é essas outras pessoas aí. Vocês querem falar o que é de cada um aí ou não?
Eu tenho uma dúvida.
Não vai ter dúvida.
Não, eu quero fazer uma pergunta pro ouvinte.
Ah, tá.
Algum de vocês que escuta e já entrou no grupo, em alguma rede social, realmente achou por causa do contatinho? Ou você só colocou deu a volta como qualquer pessoa normal?
Joga no Google.
Eu queria entender isso, assim. Esses contatinhos já ajudaram alguém?
No começo, talvez.
É.
Enfim, fala o resumo do filme aí, um tweet.
Esse filme é qualquer filme de espaço, só que dentro da Terra.
Nossa,
velho. Né? Alguém joga lá no Twitter, rapidão.
Boa, joga no Twitter.
E é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é o filme Núcleo. Uhul!
Yeah! Uhul! Qual que é o subtítulo em português mesmo?
Ele foi o filme lançado em 2003. Ele foi dirigido por... Caralho. Hoje tá difícil. Ele foi o filme lançado em 2003. Ele foi dirigido por John Amiel, não sei como pronuncia isso.
E-mail.
Por incrível que pareça, ele foi o roteiro é por duas pessoas, que é Copper Lane e John Rogers. E ele foi produzido pela Paramount. E esses dois caras que fizeram o roteiro, mano, eles fizeram os Cabeça de Cone, fizeram Transformers.
Que Cabeça de Cone?
É
o
Conehead. Vocês viram?
Que?
Gente, não, esse filme é incrivelmente ruim.
É ruim pra caralho. Nossa, é muito ruim, cara.
E a foto é horroroso. E a foto desse... roteirista no IMDB é uma selfie dele no espelho.
Filme incrivelmente ruim, cara.
Esse filme ele teve
isso. Aqui no Brasil é Cabeça de Vento, um negócio assim.
Caralho, mas tipo, existe um motivo pelo qual vale a pena assistir esse filme?
Não.
Ah, eu só lembro que é muito ruim.
Ah, tem um motivo. A cena que ela tá mergulhando.
Míssil na água?
Aquela cena, ela mergulha na água e aí faz assim, ó. Porque ela ainda não cabeça, é só
eu
essa
não
cena.
Lembro, não.
Enfim, esse filme ele teve um orçamento de 60 milhões de dólares e ele quase flopou. Ele teve arrecadação de 74 milhões. Vamos agora então entrar na sala de briefing de novo com a senhora Paramount e vamos descobrir o que aconteceu pra receber esses milhões aí.
Quer começar a ver filme de
atuação? Eu preciso lembrar de como ela era atora global, atriz global, né?
Esse filme sempre me intrigou na locadora.
Sim, sempre deu vontade.
Mas
vocês têm também aquele filme que sempre que você passa no Netflix, você fala, mano, esse filme deve ser uma bosta. Quero muito ver.
Sim.
E aí geralmente eu guardo eles pra assistir junto com o Leonardo no final de semana.
É, e é sempre um... Nossa senhora, a Mayra me fez assistir CSI esses dias, eu quase morri.
E não foi qualquer CSI, foi a última temporada do CSI.
Puta merda. Nossa, o amor é muito... Eu cheguei pra ela e eu falei, já viu John Wick 2? Ela falou, não. Eu falei, eu também não. Vamos ver John Wick 2? Que nossa, é muito mais legal. E aí ela falou, tipo, ela ficou fazendo mó cu. E aí ela falou, tipo, não, vou ver uma coisa melhor. Ela me põe CSI.
Não,
foi
assim.
A última temporada.
Não foi assim. Eu falei que eu não tava com vontade de ver o filme. Aí a gente tava olhando o Amazon.
E colocou CSI.
Que tem
aí
40...
a gente tava olhando o Amazon. Aí eu falei assim, nossa, tem o CSI. Eu gostava muito disso, só que eu não vi essas temporadas. Aí ele começou a brincar. Ah, vamos assistir. Aí eu falei assim, me fala isso que eu vou pôr de verdade. Aí eu pus.
Atriz global, né? Ela fala xinha, porque ela é rica.
Ela odeia careca também?
Ela é só do Rio de Janeiro. Ela é só do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Como é que eles falam? Janeiro?
Rio de Janeiro.
Ela é do Rio de Janeiro e tá tudo na enchente do caralho aqui, porra! Tá tudo cheio de água aqui nessa merda!
E o Belfort Roxo?
Mas que caralho!
Belfort Roxo?
Puta que pariu, eu tô tendo que sentar em cima da mesa aqui, mas que merda! O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem?
A senhora gosta de piscinão?
Pô, vai tomar no cu! A piscinão, caralho! Como é que eu vou embora daqui agora? Cadê meu jet ski, porra?
Se tivesse um piscinão, não ia dar esse problema.
A senhora já pensou em votar em um governador? vereador melhor?
É, também
tem. Você acha que eu voto bem? Eu tava lá no States.
Você já pensou em ser amiga do Zeca Pagodinho?
É verdade.
Mas eu sou amiga do Zeca Pagodinho.
Ele tem.
Pede a ti dele.
Ele tem um cabeciclo.
O que o Zeca Pagodinho não tem?
Pudor.
Fígado. Fígado.
Tempo.
Tempo.
Carreira.
Carreira, mas e aí?
O que vocês querem aqui, porra?
Queria fazer um filme.
Meu sobrinho, ele fez um projeto de feira de ciências lá e a professora falou que a terra no meio dela é mole. Nada dessa porra aí. Queria fazer um filme pra ir até lá.
Mole, caralho! Que mole! Você tá falando merda?
Mole lá aí.
O chão é mó duro, como é que lá é mole?
Caceta!
Primeiro que a terra é plana, já começa daí. Esses professores estão...
Exato, já querendo acabar com meus filhos, né?
Ó, já fui embora, tchau.
Olha, Helbert, não sei se você reparou, mas o logo desse podcast é a Terra Plana.
Sim, mas...
Então você foi avisado?
Nossa, gente, é mesmo, eu tinha esquecido disso.
Mas sempre achei que era ilusão, porque se desse a volta você ia cair.
Não.
Também.
A gente
também
é terraplanista de verdade.
Falando em Terra Plana, vocês já viram o documentário da Netflix?
Sim, é maravilhoso. Nossa, eu amei.
Muito bom.
É incrível. E aí eu postei no grupo do Terra Plana o que eles acharam e eles odiaram todos eles.
Mas vem cá, o que que vocês querem aqui afinal, hein?
Oh, vai procura, tá conversando.
Vocês vão ficar
aqui
conversando, vocês vão ficar nessa porra dessa conversinha aí ou vocês vão falar alguma coisa?
A gente quer fazer um filme dentro da Terra.
Isso. Dentro da Terra, tá?
Dentro
que
da
mais?
Terra.
A gente vai fazer uma escavadeira de materiais que não existem.
Tá, foda-se, e aí?
A gente acha que filme de astronauta tá batido, então vamos fazer um filme né, dentro da Terra.
Eita.
Como se fosse no espaço.
Tá bom, e onde que vai gravar essa merda aí?
Ah, qualquer lugar aí, qualquer buraco, tá falando.
Qual que é a parte mais baixa do Rio de Janeiro?
Lapa.
Grava lá aquela merda, aquele buraco lá, aquela porra.
Sabe o que é engraçado? Eu tenho real certeza que é Belfort Roxo.
Grava na merda lá de Belfort Roxo, da caralho. Aquela porra lá.
A gente vai pela primeira vez receber um e-mail sério de alguém falando, tipo, Belfort Roxo não é tão baixo assim.
Ah, mas todas as praias vai ser nível do mar, tudo baixo.
Não, mas grava lá na praia, porra. Não dá pra gravar tudo aqui no Rio de Janeiro? Porque aí, beleza, aí eu libero o filme.
A gente precisa de uma tela, de um lençol verde e força de vontade.
Tá merda, hein? E mesmo vocês, viu? Como é que vai gravar nessa enchente toda aqui? Qual é que vai ser a desculpa?
Que é o centro da Terra.
É, que a gente vai poder gravar embaixo d'água mesmo, tá tudo aí. Põe a câmera dentro de uma sacolinha do mercado, vambora.
Pô, gostei. Uma economia, né?
Uma economia.
Tá, e aí, que mais vocês precisam do filme? O que mais vocês querem fazer? Vai ser sobre o quê? Quem que vai ter no filme?
Baleia.
Ou duas caras a gente queria pôr.
Duas caras, menina de ouro.
A menina de ouro. Ô, oh, aquele filme é triste, hein, mano?
Que eu faço uma pergunta lá, The Office, ela é gata ou não é?
Que? O quê?
A Hilary Swan é gata ou não é?
Ela é bonita.
Quem é
ela?
Quem é? Boa pergunta.
É a única mulher do filme? Quer dizer, tem uma outra, tem a...
Ah, é, claro, é.
Tem a negra da missão lá, que por sua vez ela também faz o mesmo papel naquele filme, O Contato.
É verdade. Faz mesmo.
Ah, é, mas é que esse pessoal de que faz filme de espaço, que na verdade é ser na Terra, só que é espaço também, eles ficam reciclando os filmes.
Mas, gente, todo filme de espaço é o mesmo filme.
E esse é um filme.
Esse filme, ele é o.
Underground do espaço.
Não, ele é o Life. Ele é aquele outro que tem os três, que eles não têm ligação entre si.
Não sei.
O Impacto Profundo.
O Núcleo e o Armagedon.
Armagedon.
O filme... Ai... Que o primeiro é found footage, aí o segundo é meio que um terror, e o terceiro é no espaço, e no final eles fazem uma trilogia, mas não tem nada a ver um com o outro.
A Bruxa de Blair.
Não.
Cloverfield.
Ele é o terceiro Cloverfield também, esse filme.
Mas então, aí você dá dinheiro pra gente fazer esse filme? É muitos milhões de real assim, e a galera vai poder usar na escola pra ensinar as crianças que a Terra é plana e macia no...
Tá, mas se vai... Tá bom, mas assim, se vai ser filme de nave espacial, tem que ter uma nave espacial.
Ela pode parecer uma piroca.
Lego. Pode se soltando assim.
Isso, pode ser uma piroca de Lego?
Mas a gente faz uma piroca de Lego que vai entrar na Terra.
Isso.
Tá, pode ser. E onde que vai cair? No Rio de Janeiro?
É.
Alguém sabe o nome do esgoto do Rio de Janeiro?
Esgoto do Rio de Janeiro, é assim o nome.
O nome no
centro.
Como assim? Esgoto
dentro do bueiro.
Chama Copacabana.
Ah, não, mas é uma boa ideia, porque assim, aí a gente já bota a nave pra cair direto na enchente mesmo e fala que é esgoto.
É, exatamente.
É, gostei. Quanto vai custar?
60 milhões.
Tá bom, pode ser. Eu tô com essa grana aqui mesmo, a gente economizou, né? Porque o governo, assim, economizou junto com o governo. E numas limpezas aí da rua que precisava fazer, mas tá beleza, vamos lá, vamos fazer.
Ei! Então foi exatamente assim. Vamos agora descobrir as estrelas do Deu a Volta. Quantas estrelas ele tem?
Tem helicóptero.
Esse filme ofende alguma minoria?
Sim.
Qual?
É?
Qual?
Ser humano.
Ser humano não é tão...
O núcleo da Terra.
Aí eu vou ter que discordar.
Astronautas. Eu sempre voto que astronauta é uma minoria.
Os terronautas.
Nossa, terronauta é uma minoria da minoria.
Minoria, terronauta.
A mironia da
mironia. Não, mas tem aqueles que acreditam que os extraterrestres vêm do centro da Terra, né?
Os ósmios.
Maia já achava isso.
Os intraterrenos.
Puta que pariu, velho. Não é possível.
Eu adoro essa teoria.
Então ele ofende porque ele provou que no núcleo da Terra tem piscina de LSD, de CGI e não alienígenas.
Terra
e tem,
é
e tem vácuos, né? Tem as partes vazias e aí, tipo, é ali que eles vivem.
É.
Tem uma hora que aparece, assim, no início, que começa a ter os ataques cardíacos em demasia, né? E aí, pra dar uma carga dramática na cena, que é um plano de sequência, assim, mostrando tudo, né? Algumas pessoas mortas, assim, eles colocam uma minoria que é conhecida pela sua emancipação espiritual, coloca eles correndo no meio da rua desesperado, que é um bando de Hare Krishna correndo desesperado.
Nossa, verdade.
Fiquei pensando, ó, que crise, né?
Ele ofende uma outra minoria Pânico. Também, muito marginalizada, que são os pássaros.
Os pássaros pomba.
Ah, mas em Osasco não é não, viu?
Não, é a cena chupinhada ali.
Os ratos do ar.
Mano, eu acho muito da hora os Hare Krishna, aqueles que tocam o pratinho, sabe? Que fica com o pratinho.
Toca o pratinho.
Meu Deus. Do que ele tá falando?
Esse filme... Então, ó, esse filme, ele não passa no teste de Bechdel?
Passa
não.
Sim.
Passa?
Passa. Passa logo no começo, quando as duas... A menina principal e a moça lá no torre de comando tá conversando no Houston.
Ah, é verdade.
É.
Nossa, é muito lamentável como que a gente tem que ficar...
A não ser que você considere um ônibus espacial como um homem.
Olha, é uma alusão à piroca gigante.
Então, se você considerar realmente como uma questão sexual aí do espacial aí.
Esse filme, ele tem quartel-general no esgoto, vovô ex-máquina ou helicóptero?
Vovô ex-máquina.
Tem quartel-general no esgoto.
E tem helicóptero também.
E helicóptero, tem os três.
E tem laboratório de esgoto, né? Que é a do Morfeu.
E ainda tem aquele helicóptero de duas hélices ainda.
Helicóptero de duas hélices?
É, que é o do governo americano, que ele tem, tipo... Uhum.
Ah, e por que tem vovô ex-máquina?
O velho do piloto de astronauta.
É, mas ele morreu. Sacrifica.
Ele não então, salvou ele.
Lógico que salvou, ele salvou aquela hora.
É. Ah.
Inclusive, ele é tão inútil que ele foi lá e morre pra salvar o rolê pra não precisar continuar na história depois.
É, e tem o velho que constrói a nave também, tem vários velhinhos lá.
De qualquer forma, essa estrela já tá preenchida. Então,
dane-se. É. E viu, eu queria votar em mais uma coisa pra se colocar com estrela nessas coisas aí.
Qual que é a próxima?
Hackerman.
Hackers é bom,
hein? Hacker
é bom, hein?
Tem que ter hacker.
Não, peraí. Não é só hacker. Tem que ter a montagem hacker. Que é
montagem
o
hacker.
Tem que ter o hacker e os números.
Sim,
hacker jogando joguinho velho.
Uhum.
Também. E hacker é porque a definição de hacker no dicionário de Hollywood é pessoa que não usa mouse. É, esse filme, ele tem drogas durante o filme ou pra fazer o filme?
Acho que não.
Não.
Acho que não. Se tivesse, né? Ele seria mais interessante.
É. Eu sei que você considere físicos uma droga, né?
Meu, o professor Mitch
Desculpa, Dior, Helbert.
Ia ser muito viciado em cocaína, assim. Ia ficar mais legal o personagem.
Pois é, ele devia estar loucaço igual no Duas Caras.
É, meu. E aí, quando dá tudo errado, ele acha que ele vai morrer depois que ele toma um soco, ele cheira mó carreirona assim e fica do bem. Aí vai droga do bem e vai ser mó legal.
É, esse filme, ele tem dublado no YouTube? Tem.
Não.
Eu achei.
Mas é pra pagar,
Não, eu achei dublado no YouTube e a pessoa pegou a imagem e ela virou ao contrário. Tipo, ela espelhou.
Puta, que genial. Mas como que tá o nome?
Caraca, eu tive puta trabalho pra achar
eu
esse
filme. Eu não achei,
filme.
Eu tive que baixar.
Eu também.
Eu também...
Por que você não passa pra gente,
achei que eu achei um vídeo...
Cusão.
Eu baixei porque eu perdi do meu, mas acabou que eu vi por um link no Google Drive.
Eu aluguei na locadora, velho.
Eu fui lá no blog meu.
Galera, que claro, hein? Quando a gente fala baixar, é iTunes. Google Film. Filmes, né?
Exatamente.
Pirate Bay. Não, peraí, isso não.
Pirate Bay hoje em dia é legalizado.
Depois eu mando.
É o sistema de streaming já.
Hoje em dia não é crime, não.
É, o Popcorn Time.
Popcorn Time.
É legalizado.
Demais. Quantas estrelas?
Calma, ainda tem...
Tem mais um.
Nicolas Cage.
Tem mais um. E esse filme, ele tem o Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay?
Não, mas poderia ter.
É, exatamente. Como quase todos os filmes que não tem eles, deveria ter e ficaria melhor.
Imagina se o Duas Caras fosse o Nicolas Cage.
Nossa senhora.
A menina lá, a menina de ouro fosse a Megan Fox.
Nossa.
Certo? E o Michael Bay dirigisse o filme.
Não. O Michael Bay tem que ser o cara que fez a nave. Ele é meio louco assim, ó.
Então, não, mas ele podia dirigir o filme e fazer a pontinha do cara que faz a nave.
Nossa. E aí,
filmaço, cara.
Aí sim, ia ter feito 700 bilhões.
Imagina o Nicolas Cage falando: "We gotta go to the center of the earth."
Não. Imagina o Nicolas Cage fazendo overacting quando o francês morre. Nossa senhora, ia ser um dos melhores memes dele até hoje.
Não é? Nossa, cara.
Ah, eu confundi aqui, o que tem dublado no YouTube é o Armagedon.
E você viu o Armagedon?
Não. Quer dizer, eu assisti há anos atrás, né?
Mas a gente tinha assistido pra ver esse, pra falar desse filme.
Pra falar,
a gente ainda tá na expectativa do dia que alguém vai ver o filme errado.
Eu já vi o filme errado.
É, a May já viu.
Ah, verdade.
Que foi isso? Foi o...
Dragão Branco.
Isso.
Não foi o Dragão Branco. O Dragão Branco eu infelizmente vi.
Mortal Kombat.
Foi o Mortal Kombat, que eu assisti o Mortal Kombat errado.
Ah, aniquilação.
Então, ó, esse filme, ele tem duas estrelas e deu a volta.
Nossa.
Abaixo da média, hein?
Tá bem abaixo.
Meu Deus.
Quem manda o filme passar no teste de Bechdel? Não é normal isso aí, não.
Então.
Vamos agora, então, pros aspectos técnicos do filme. Léo, você quer falar alguma coisa sobre o diretor?
Ah, eu quero.
Roteiro!
Roteiro, vai!
Vai.
Não li. Léo.
Yeah! Ô, Bala, sexta-feira eu vou enfiar a mão na sua cara. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu te ver.
Ai, Léo, para!
Loves in the air. Make us try.
Ó, a voz do Léo já mudou. Ó, o diretor desse filme... é o John Amiel. Ele é...
O cara tá difícil hoje, hein, Gasco?
Ô, Gasco, se multa aí. Ó, o diretor desse filme é o John Amiel.
Ô, Rê, tira o microfone do Gasco.
Que, por incrível que pareça, ele é diretor de dois braços acadêmicos da Academia Real de Shakespeare.
What the fuck?
Hã? É, não, é que é tipo assim, tem a Royal Shakespeare Company, que é tipo o berço de todos os atores britânicos relevantes e de um monte de ator americano também, é o maior antro de
estudar Monty Python veio de lá?
Monty Python veio de lá.
Caralho,
esse
cara é bom mesmo.
Um deles, eu não tenho certeza se foram todos, mas um eu tenho certeza que foi de lá. E aí, tipo assim, a carreira dele regrediu de um jeito absurdamente doido depois do Núcleo. Porque, olha só, a carreira dele é assim. Ele era um cara de TV, fazendo uns trabalhos lá pra BBC. Que ele era, tipo, revisor bom. De história, alguma coisa assim.
Muito bom.
Então, aí até que ele tava lá há tanto tempo, colocaram ele pra dirigir uns programas de auditório. Aí falaram, ah tá, ele até que é decente.
Crescendo.
Aí ele dirigiu umas séries.
Crescendo.
Uma série, assim, e aí ele tava indo lá. E aí, tipo, aí ele fez um primeiro filme dele, que ganhou em o prêmio de melhor primeiro filme.
Porra, bom, crescendo.
Aí ele era tipo uma promessa, ele era uma grande promessa.
Grande promessa, menino Neymar.
O filme era Lembrança do Coração, e aí tipo, e aí tava todo mundo falando, ah, beleza, esse cara aqui é o próximo negócio. E aí ele começou a fazer vários filmes depois, ele fez um filme com o Bill Murray, ele Olha. Fez um negócio, fez uma bilheteria bacana, ele fez um filme muito bizarro, que é o Sean Connery já tá velho, só que ele tá fazendo papel de galã, tem uma cena que ele tá sem camisa e dá vontade de morrer.
Ele nasceu velho já. Sean Connery.
Não, o Sean Connery é velho desde sempre. Aí, beleza. Aí ele fez o Núcleo em 2003.
Esse filme com o Sean Connery, eu lembro que é a moça que fica passando nos lasers, assim.
Isso, que eles estão roubando um diamante.
É, como
a moça
dela?
Por acaso, é Angelina Jolie, não é?
Não, Catherine Zeta-Jones. Não.
Isso.
Esse filme é pior que ele é da hora, só que é muito vergonha alheia. Aí ele fez o Núcleo em 2003. Esse filme com o Sean Connery foi em 99. E aí ele foi, tipo, banido de dirigir qualquer filme durante 7 anos depois do Núcleo. Aí ele fez um filme depois, que chama Criação, que ele faz um Charles Darwin, não, quem é a teoria da evolução mesmo?
Darwin.
Nossa senhora.
Ah, ele faz um Darwin católico no filme.
Darwin era católico.
Não, mas tipo, é como se o Darwin, ele odiasse o próprio trabalho dele, assim. O que talvez fosse verdade, não sei.
Ele era físico, provavelmente ele odiava. Ele era biólogo.
Aí ele fez esse filme e aí ele foi banido durante mais 9 anos de fazer qualquer outro filme. E se adivinha que ano que ele volta?
2003.
Não, esse ano. Ele vai fazer um filme esse ano e vai lançar.
Nossa!
Que isso.
Só que tem um negócio. Não, só que tem agora o grande momento. Ele anunciou esse filme que ele vai lançar agora em 2017. E o trailer desse filme, ele ganhou, tipo, zero hype. E ele foi deletado do YouTube e tá sendo retrabalhada a campanha de marketing.
Meu Deus,
por que foi deletado?
Porque conseguiu 97 views em um ano.
Nossa, velho!
Mano.
Mas nem pagou
um filme. E é um filme de 15 milhões de dólares.
Gente, mano, esse, deu a volta. Cara, ele, tipo, fez um pacto com o diabo ao contrário, né?
Uhum. É, ele fez um pacto com Deus.
Não, é muito engraçado. A carreira dele tava super ok até o núcleo. Desde então, ele morreu.
Mano, o Deu a Volta com 1 milhãozinho da Lei Rouanet, a gente faz muito mais view que isso.
Exatamente.
É, eu travei porque eu tava vendo a... Falou da Catherine Zeta-Jones, aí eu procurei foto dela sem maquiagem, e ela sem maquiagem... Todo mundo tem alguma tia na família que parece ela.
Mano, por que que ela tá dentro de uma cesta?
Por que você não estaria?
Nenhuma tia que parece com ela.
Ah.
Ela é bonitona, velho.
Eu achei ela bonita, achei ela bonita, realmente.
Parece levemente que ela tomou sol por 2 meses sem comer nada.
Filtro. Mas...
Parece que ela não passa manteiga de cacau.
Parece. Nem hidratante, no geral.
Tá com olheira ali também, que pelo amor, hein? Porra,
cara. Galera, vocês estão julgando aí a mulher porque ela tá cansada e não tomou água? Como assim?
Tipo eu, todo dia. Ela tá parecendo eu, estou cansada.
Vamos continuar aqui. Alguém tem algum outro aspecto técnico ou a gente pode ir direto pra...
Ah, a gente podia falar da...
Eu tenho um aspecto técnico de direção.
Os efeitos especiais.
Esse filme, por algum motivo, que eu não consigo explicar, e vocês podem me dizer melhor, mas ele me parece muito filme da Marvel. Eu me senti vendo um filme da Marvel o tempo inteiro.
Será a estrutura dele?
Nossa, tem umas cenas assim que eu falei, cara, isso é... Nossa, só faltou o Nick Fury ali no fundo. De verdade mesmo.
Não, estranho. Achei.
Achei curioso. Achei curioso.
Porque eu achei ele com a estrutura. Não, ele tem a cara de ficção científica, mas ele tem uma estrutura de filme catástrofe. Que no final não tem catástrofe.
É.
Né? Ele é um filme cheio de nãos, né? Ele é um filme de heróis, só que não tem nenhum herói, algo assim. Eles fazem muito atos heróicos, mas nenhum chama pra responsabilidade, nenhum faz discursinho, ninguém faz nada, assim, é muito memorável, apesar de ter atos, né, vários sacrifícios no filme, exceto o outro lá morrendo.
Exceto o velho, que ninguém se importa.
É, não, com pedra caindo na cabeça, igual cocô de passarinho.
Nossa, né? Essa morte foi muito merda,
que
velho.
Que cena.
Eu desisti do filme nessa cena.
E por que que nos filmes de catástrofe sempre tem que morrer a tripulação que salva o mundo, né? É. Porque se um dia vier algum cometa e for uma galera destruir o cometa e não morrer, a gente vai ficar...
Então, mas eu acho que é tipo... Como é um conceito tão alienígena pra gente, assim, o que tá acontecendo, a gente nunca vai conseguir se relacionar com o problema. Então eles esperam que a gente se relacione com os personagens e sinta a falta deles conforme eles morrem. Eu acho que é tipo isso, assim.
E foi engraçado também que nesse filme é um filme de catástrofe que não aparece o ou a presidente dos Estados Unidos.
Verdade. Ele só cita, realmente.
É verdade. Não tem a ligação do presidente, né?
É.
Ah, e tem uma coisa que eu queria falar sobre estrutura e construção de personagem. O principal, o professor principal e aquele amigo dele...
O Duas Caras.
Não parece muito que eles são um casal?
Parece.
Tipo assim, até o jeito que ele fica triste quando o cara morre.
Ah, o francês, ah tá.
É um bromance.
Não, mas eles têm uma construção de casal, assim, eu fiquei tipo, sério que vocês vão assumir isso em 2003, mas no final não rolou nada.
Eles não têm uma construção de casal, eles têm uma construção de amantes.
Diamantes.
Nossa, ai meu Deus.
É, pode ser, pode ser, mas eu senti aquela coisa, assim, de gente que tá junto há 45 anos, assim.
Uhum.
Sei.
Ah, o que mostra que Hollywood não consegue construir nenhum tipo de amor que não seja romântico, né?
Ah, sim. Não consegue só fazer brother. Tem que fazer, tipo, não, transaram.
Mas pra quê? Não pode transar os brother?
Não, pode.
E os goi?
Deve, na verdade. É isso que os brother tem que fazer.
Só os goi. Os goi não transam.
Goi não transa. Goi é próximo um do outro.
Vamos então pra cenas preferidas. Eu começo. A minha cena preferida é quando eles descobrem que a Terra é oca. É isso.
A Terra é oca.
Não.
Tem essa variação também, não tem?
Uma parte
ou terra,
nem terra é esférica, nem terra plana, é terra oca, tem outra
terceira,
tem.
A terra oca, oca plana. O terra oca tá dentro de qualquer um dos dois.
Não, não tá não.
Você pode ter uma terra que é igualmente plana e oca?
Não, porque oca você tem que estar fechado em volta.
É, aí a terra tem formato de assadeira.
A terra é meio ovo de Páscoa.
Não,
é.
Mas aí ela não é plana.
Claro que
não,
é meio. Mas você fica em cima.
Aparece só um pedaço oco lá, ué.
Ué, Robert, você acha que tem a possibilidade da terra ser oca?
Você como físico?
É. Não. Pô, vai perder o seu emprego, cara. Para aí, porra.
Mas, gente, vocês já viram o pôster desse filme em alta resolução?
Não.
Eu vi.
Eu recomendo.
Não existe em HD?
Existe, eu recomendo. Existe.
Manda aí.
Bem estranho. Eu não sei dizer porquê.
Mais estranho que o roteiro?
Não. Um que não tem roteiro, né?
É.
O roteiro é, a gente vai entrar no buraco e de lá a gente vê o que a gente faz.
É meio mal feito, né?
É.
Meio?
Não, ó, tem uma coisa que ele faz bem, que eu vi que é uma cena bem legal, que é tipo assim,
nossa,
não tem aquela
terra
cena,
plana.
Tem a cena que eles estão chegando no buraco lá que eles vão entrar e só aparece a malinha de cada um. Então, eu gostei disso, porque, tipo, você sabe exatamente quem é quem pela mala.
Ah, o cara com a mala da Vitor Hugo, sei lá.
Isso! Aí, tipo, você sabe qual que é a mala da Major, você sabe qual que é a mala do professor, que ele tem uma malinha meio esporte jogada, assim, que deve ter, tipo, um óculos de sol dentro. E eu acho isso bacana, assim, que é tipo, olha, eu sei exatamente quem são esses personagens.
Tá, mas fala a sua cena preferida.
Tá, a minha cena preferida é quando o hacker tá hackeando e fica passando vários números, ele tá suando, assim, começando a chorar.
Porque é como todo hacker trabalha.
Exatamente, querido. Ele digita sem mouse e chora.
Mano, falando nisso, piada de hacker numa outra série. Vai abrir um parênteses aqui. Eu lembro quando eu tava assistindo Mr. Robot, e aí tem uma hora que ele hackeia alguma porra lá, e aí os caras chama o cara da TI, chama o cara da TI. Aí o cara da TI vai lá no PC assim, e aí você vê ele apertando, tipo, Ctrl Shift S, que assim, tipo, pá, pá, pá. Aí ele, não tem o que fazer. Isso é muito bom, velho.
Albert, qual é a sua cena preferida?
Eu não gostei de nada.
Acho justo, acho que essa é a sua cena favorita.
Não. Você, assim, é tosco, é mal feito, mas a aterrissagem do ônibus espacial eu achei maneirinho, assim, ele no esgoto do Exterminador do Futuro lá.
Nossa, pode crer.
E tem um erro nele gigante, que ele vai e recolhe o trem de pouso, né? E faz aquela marca no chão. E aí, quando ele para e vem as ambulâncias e atrasa, não tem marca nada. Nenhuma. Tem um erro de continuidade ali. Feio. Mas eu gostei daquela cena. Achei aquela cena...
Eu admito que eu achei que o Herbert ia falar alguma coisa assim de um erro de física muito louco. Quando ele solta o trem de pouso, na verdade, era pra ele ter girado por causa da física e não sei o que.
Isso. Era pra ele ter entrado em chamas na hora que ele
eu vim com o coração aberto de não falar da física desse filme. Que ela acaba com 10 minutos de filme, assim.
Eu não vou falar da física desse filme porque eu quero dormir à noite.
Não, porque eu tenho uma história desse filme. Porque uma vez eu entrei, comecei a trabalhar numa escola no meio do semestre, assim. E a pedagoga virou... Entrar, assim, no meio do semestre é o pior horário, é a pior época que tem pra você entrar na escola. Normalmente você entra no início do ano, nas férias de julho, né? E tal. E aí, mas apareceu essa oportunidade, fui lá, entrei. E aí a pedagoga virou e falou assim, não, ela virou... Ah, é que a gente quer um trabalho assim melhor de física, porque parecia que o professor tava um pouco desorganizado e ele era ruim nos registros, então eu não sei direito onde é que ele tá com a matéria, o plano dele, o curso tava desatualizado e tal. E aí você entra lá e sabe mais ou menos onde é que tá a matéria, mas vê com algum. Aí foi, chamou um aluno que era com cara de nerd, né? E tal. Aí,
falou,
onde é que ele parou? Chamou um de cada série, né? Onde é que ele parou? Ele falou, a gente tava vendo o filme.
Qual o filme?
O Núcleo.
Que eu beleza, falei, hein?
Tá bom, hein?
Caraca, o cara tava na mão mamata.
Né? Porra. Meio que mamata, mas esse filme
já deu uma demissão. Pelo menos
pois
uma.
Pois é. Eu tinha um professor que ele passava aquele Legião, que tem um anjo, sabe?
Nossa senhora.
Todo dia.
Por quê?
Todo dia. Eu não sei, eu vi esse filme 2 vezes por semana durante 6 meses.
Quê?
O meu professor de...
Professor de filosofia que passou Constantino.
Ah, é legal. Meu professor de história, na sexta série, passou A Fuga das Galinhas 2 vezes. Porque ele falava, ele falava que tudo tinha história, até as galinhas. Aí ele passou.
Cara, esse
é o nome
dele. Que filha da puta! Que filho da puta!
Nossa, que cara,
filho da puta!
Professor,
não tem como discutir com isso!
Filho da puta, velho!
Na verdade, Ele tava querendo colocar o marxismo na cabeça das crianças através da Fuga das Galinhas.
Eu achei que o Gask ia falar não, porque ele ensinou a gente, né, da revolução das classes através de Fuga das Galinhas. Eu ia falar, pô, ok, faz total sentido, mas caralho.
Mano, se passou o maior que eu já, sem sacada, eu já vi em uma reunião, que era um dia inteiro, manhã inteira, assim, de reunião, e aí teve a reunião até que seria antes do até o tempo antes do recreio, assim, foi uma reunião séria que o pessoal falou, tal, beleza, só que não queriam dispensar os nossos professores, depois do lanche, passaram carros.
Meu Deus.
Um bando de professor, porque a nova diretora queria falar que queria trabalhar em equipe.
Nossa, velho.
Não, peraí.
Empreendedor, infelizmente, é uma merda até na escola.
Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A diretora exibiu carros pros professores.
Para os professores, numa reunião
pedagógica. Nossa senhora, nossa, que buraco.
Oh, mas eu vou entrar em defesa aqui do professor de história do Gask, porque provavelmente ele deu uma aula útil com aquilo. O Gask jogava RPG na aula, ele não assistia porra nenhuma. Provavelmente ele perdeu o motivo de ter aquele filme.
Nossa,
maravilhoso.
Como você fazia isso?
A Fuga das Galinhas.
Eu ia perguntar isso. Como você joga RPG na aula?
Só eu, né, Nando? Filho da puta.
Eu não estudei com você na sexta série.
Ah, oitava, tá. Mas não, peraí. Você jogava com o Nando?
É, na oitava série. Mano, é sozinho, jogar RPG sozinho. Aí o Gask, tipo, eu não daria com ele.
Eu não duvido do potencial do Gask.
Se levava aqueles livrinhos lá de ficar jogando dado.
Se fosse isso, tava suave.
Na sexta série eu não jogava na aula. Mas na oitava série a gente jogava.
O Gask levava aqueles livros interativos, que nem o do Black Mirror lá, sabe? Ficava jogando na aula.
Nossa,
Gask, como é que você passou na USP, Gask?
É, sabe como é, né? É, próximo aí com cena preferida.
A minha cena preferida.
Eu vou lá ver o feijão.
É a das pombas. Ixi, o cara vai cagar de novo. É a das pombas, porque a pomba começa a ficar loucaça e as pessoas, tipo, elas continuam vendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E a pomba vem que nem um tiro e estoura o vidro do busão e o motorista, oh meu Deus, uma pomba! É bloody hell! Aí, tipo, bate o busão, as pessoas, tipo, aí elas vão se esconder dentro de um estabelecimento que tem tudo vidro por fora, tipo, puta causa,
assim,
cara.
Fernando, você ia ter uma reação racional no momento de todas as pombas que estão no seu redor, assim, em um quilômetro, começarem a dar doida?
Mano, me lembrou aquele filme Corvos. Esse momento foi muito bom. Corvos. Só que, mano, tinha que sacar de uma raquete de tênis ali e meteu louco, velho.
Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou aquele vídeo da galera que deu laxante pras gaivotas.
Ai, eu adoro esse
vídeo. Nossa, velho. Coitado das gaivotas.
Até hoje eu não sei se é real esse vídeo.
Você duvida?
Duvido que ele seja. Que eles tenham dado laxante, mas eu não sei se é real mesmo, assim. É um negócio preparadinho, sabe?
Então, mas se eles deram laxante, é real, né?
Não, mas se foi um negócio, tipo, controlado, entendeu?
Ah, pode crer. É, May, você já falou a sua cena?
A minha cena favorita é a hora que aparece a nave fora da Terra. Porque é o pior CG da história.
Nossa, é bem zoado.
É, aquilo é feio, velho.
Nossa senhora, eu vi aquilo, eu comecei a rir. Mas eu comecei a rir, eu acho que foi a única hora desse filme que eu dei uma risada.
Tem um filme independente de um cineasta de Guarulhos que tem uma cena que é meio espaço e ela é melhor que essa cena. De verdade, assim, não, sem forçar, ela é realmente melhor. Porque é só a navezinha passando assim no fundo, ele pôs uns filtros na frente, é meio escuro assim, fica bem realista. Agora os caras, em 2003, com 60 milhões de dólares, faz um bagulho que parece que eu tô arrastando o negócio no Photoshop. Assim,
Esse filme, se a gente for pensar, tipo assim, o Matrix é de quando?
98.
É?
O primeiro é de 98, né?
98.
Achava que era 2000.
99. Mas enfim, o Matrix é de 99, esse filme é de 2003, e ele é uma bosta.
Então, eu tenho a teoria de que Matrix e Senhor dos Anéis foram tão bons que eles meio que, tipo, tiraram o emprego de 1 bilhão de pessoas que não conseguiam chegar perto. Tão bom que era, que virou um novo padrão, tipo, ó, tem que ser tipo Matrix. E aí, tipo, muita gente que nunca conseguiu fazer nada parecido, perdeu o emprego na hora, assim, incluindo o diretor desse filme.
Mas, gente, vocês reveram, qual foi a última vez que vocês viram, tipo, o Senhor dos Anéis da vida?
Semana passada.
Eu vejo todo ano.
Sério mesmo que vocês ainda acham aquele CG bom?
Eu acho muito bom.
Ele envelheceu muito mal, gente.
O Matrix eu acho bom ainda.
O Matrix é legal, mas o Matrix, ele, tipo, era Só tela verde.
Eu acho que
o Senhor dos Anéis é o melhor da Terra.
Tá, Senhor dos Anéis, eu acho. Eu sempre nunca achei bom, né?
É, então. Eu não sei o que o pessoal acha tão bom aquele CG. Aquele CG é horroroso.
Eu assisti Retorno do Rei semana passada e é legal.
Quem falta a cena aí?
Eu.
Ninguém. Ah, a Bala.
Eu acho que a minha cena favorita. Eu acho.
Você acha?
Eu acho que a minha cena favorita é a cena em que o ratinho não morre.
Eu não sei do que você tá falando.
Quando o cara vai testar o raio e aí ele põe o ratinho na caixa.
Depois daquelas. Nessa cena tem uma parte que eu ri quando ele vira, quando o militar fala, como é, quanto tempo você vai construir? Ele fala, uns 15 anos, né? Ele fala, não. O que você precisa pra construir em 3 meses? 15 bilhões de dólares. Você aceita cheque? Dois caras. Ou passa o cartão pra você ganhar milhas.
É. Não, essa piada é boa. Essa piada realmente é muito boa.
Ganhou milha pro inferno, né, mano?
Pois é.
Tem uma cena que em inglês eu ouvi isso e aí eu achei engraçado, mas eu duvido que ele tenha dito isso mesmo. Logo no comecinho, aí ele tá falando pro cara que assim, ah, passa pela dada de base e procura animais aí que estão fazendo coisas estranhas nos últimos 3 meses, não sei o que, sabe? Só que aí o cara fala assim, isso é impossível, isso é muita coisa. Ele fala assim, ah, se você consegue buscar coisa de Sailor Moon, você consegue buscar essa merda aí.
É isso mesmo que ele fala.
Ele fala isso, cara, né?
Eu assisti dublado. Não,
ele fala, como é que é? Você sabe que isso dá muito trabalho, né? Aí ele fala, se você usar nosso servidor principal, se você deixar de usar nosso servidor principal pra salvar a coisa de Sailor Moon, você consegue fazer a pesquisa.
É isso mesmo que ele fala, né?
É.
Agora que a gente já tá em cenas no geral, né? Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu devo ter assistido quando lançou, porque eu sempre curti filme de catástrofe, né? Aí, a cena que grudou na minha cabeça foi o cara grudar os fios no calor e gerar uma energia absurda, manja.
Nossa senhora.
Eu ia comentar isso.
Aí quando eu fiz Senai acho que em 2005. Eu fiz elétrica lá, aí o professor ensinou, né, aí o Albert vai saber melhor, mas ensinou que dá pra ter tensão quando você esquenta dois metais diferentes, né, DDP por par metálico, alguma coisa assim. Aí o professor termopar. Aí o professor mostrava e ficava, caraca, mano, é super possível fazer o barato núcleo, mano.
Professor, o senhor já assistiu o núcleo?
Mas, mano, na proporção do núcleo, é absurdo aquilo, né?
Eu sempre tenho um aluno que faz referência de filme no meio da aula e pergunta, professor, você já viu tal coisa?
Nossa, mano, esses dias na aula de psicologia, um tem noção lá, começou a falar do filme do Rei Arthur que ele viu, falando que a espada do Rei Arthur era a nossa inteligência e que o Rei Arthur representava o ser humano, como que ele lidava com a inteligência. Eu juro que 6 pessoas levantaram e foram embora quando ele começou a falar isso.
Por que sempre tem gente que é doida, né?
Mano.
Gente, isso em qualquer curso. E recomendação de filme imbecil acontece até na aula de cinema.
Ah, não, mas eu acho que é a aula que mais acontece.
Sempre tem um aluno que levanta a mão e pergunta, professor, o senhor já viu Hunger Games, episódio 2, que acontece tal coisa? O professor fica, não, eu tenho 60 anos, por que você tá me perguntando isso? Isso aí.
Mas, gente, vocês já pararam pra pensar que às vezes vocês já fizeram isso, mas vocês nunca vão saber?
Não, com certeza.
Eu já fiz pra caralho.
Nossa senhora.
Tá bom. Quando eu faço, eu tô certo.
Entendi.
Não, eu faço direto. Eu faço direto, já briguei com um monte de professor, porque eu fico falando um monte de merda na aula, é muito bom.
O meu maior medo é ser essa pessoa. Toda vez que eu penso em interagir na aula, eu não interajo porque eu fico pensando se vai ser relevante ou não, e aí a deixa passa e aí eu não falo.
Aí, bicho, como eu queria mais aluno assim.
Ô, Gaski, você tava na aula quando eu quase saí na mão com o professor lá de Barcelona, lá?
O professor de Barcelona?
É, o do planejamento estratégico.
Nossa, não lembro que professor é esse.
Deve ser uma aula que o Gaski não foi.
Tô jogando RPG.
Quase todas. Você não lembra do professor que era aquela que ele ficava falando do mestrado que ele tá fazendo em Milão?
Nossa, não lembro.
Ah, ok.
Ok. Gente, mais cenas.
Só se adicionar outro filme.
Porque metade do filme é a mesma cena daquela tela azul e roxa.
Nossa, meu, eu tive uma raiva disso, porque eles ganharam 3 horas de filme só nessa tela.
É.
Eu gostei da parte que o cara que fez a nave, que não é uma nave, se ela que é a Virgil, ele fala, eu ensinei ela a nadar, não a voar. Aí começa a cair assim, nossa.
Ai, gente, a cena do cara, o primeiro cara que morre, ele tem a pior morte dessa do cinema.
A pedrinha?
A pedrinha na cabeça.
A pedrinha,
nossa,
né?
Porque a pedra foi tipo... Aí ele olha assim e fala, nossa,
pior... parece um cocô de passarinho, né?
Não, é. Mas é uma morte real.
É, então, tem um... É. Tem mais filme de espaço que usa essa morte.
Tem. É legal isso, assim, de você ver que é um acaso, mas é em filme narrativa fica aquilo que eu falei, né? É um filme de heróis sem heróis, né? Então ele se perde nisso.
Não tem essa morte do negocinho que entra na cabeça de alguém no gravidade? Que é o astronauta que a gente nunca ouviu ele falar?
Tem.
Então essa morte, ela é...
Não, mas assim...
Não, ela é zoada. Roupa, eu entendo que ela é zoada, roupa. Mas é que ela é normal.
Não, mas é que sim, você tem uma roupa que ela tá aguentando a pressão do centro da Terra.
Ah, a pressão do centro da Terra e a temperatura de 5 mil graus
Celsius. É, então, assim, é essa roupa que você tá usando. Uhum. E aí baixa um cascalho de obsidiana na sua cabeça e você morre.
Porra, ela mandou uma obsidiana. Caraca.
Eu jogo muito Minecraft.
Puta merda.
Mas assim, mano, é muito trouxa essa morte.
É muito trouxa.
Eu ficava esperando ver eles andando lá no centro da Terra e o Goku treinando lá dentro, mano. É a pressão absurda lá.
Ah, eu gosto da cena do francês morrendo, porque ele é esmagado lá, eu acho engraçado.
Nossa senhora.
Eu gosto também da cena final, porque mostra ele inspirou o Wikileaks.
Ah, pode escrever.
Verdade. É engraçado aquelas coisas, né? Que aí ele vai lá, né? Entra lá no Cyber Café e aí vê ele mandando a informação, aquele tempinho, aquela trilha, né?
Uhum. O ratinho andando.
É a RetNet.
Isso. Não, a questão é o tempo, né? Aquela coisa de véio mesmo, falando de informática. É o tempo indo de um ponto pro outro e gastando alguns segundos, né? Chega no New York Times, nisso e aquilo. E eu reparei também, né? Não tem nem... Chega a aparecer Buenos Aires, algum jornal em Buenos Aires, e não tem nada do Brasil naquilo.
Ah, ali. Brasil em 2003, o que tá acontecendo?
Exatamente.
Tem...
Primeiro ano do governo Lula.
Isso. A dublagem tem um erro horroroso, que é quando eles vão pro ponto, né, mais profundo do oceano, que é a Fossa das Marianas. E aparece até escrito, né, Fossa das Marianas. Só que na dublagem fala que é Fosso das Marias.
Fosso das Marias, puta merda.
Gente, eu tenho um conjunto de cenas. São todas as cenas que aparece o nariz do rato de perfil.
Nossa. Aquilo é um nariz. Meu
cara,
Deus.
Que nariz incrível, velho.
Nossa, eu acho que eu deletei todas as cenas que tem rato na minha cabeça. Porque eu,
não, o a rato.
A Paula tá falando, eu não faço a menor
o ideia. Rato.
Ah, é. O rato.
O ator rato.
O rato, velho, que era um hacker.
Lá no centro da Terra é um grande esgoto, Léo. Aí passava uns ratão.
Eu não saquei essa.
E o ratinho branco, é o ratinho branco que ele tira de dentro da caixinha esquisita lá.
Tecnicamente só tem um rato no filme. Só que
dois
tem...
ratos.
Dois ratos. E aquele material, hein? Como é que é o nome? Neobinônio? Como é que é?
Eu não vi ainda do outro lado.
Alguma coisa.
Tem 36 sílabas.
Unobtainium.
Unobtainium.
Unobtainium, alguma coisa assim.
É, de que não dá pra obter, entendeu? Hã?
Nossa. Que quanto mais quente, melhor ele fica, mais pressão, mais foda. Ficava, ai, gente...
Eu gosto muito da cena, que é o... Toda a sequência do Coliseu.
Nossa.
Ah, é!
Ele brilha que nem uma lâmpada. Coliseu
horroroso. Os raios vão caindo, parece que vai energizando ele, assim.
É tipo,
vai
carregando
a bateria pra estourar.
Do jeito que o filme...
Ele vai ficando azul.
Do jeito que o filme já tinha chutado o balde, eu jurava que o Coliseu ele ia decolar. Aí eu falo,
A ponte estourando é tão gratuito. Porque, tipo, tem que destruir a ponte de São Francisco num filme de tragédia, né?
Sempre tem.
E aí, tipo assim, é gratuitíssimo, assim, porque podia ter acontecido milhões de coisas com um sol batendo direto na Terra.
Uhum.
Mas ele derrete a ponte com o carro. E aí,
imagina isso se pega na vista.
Isso me gerou uma dúvida.
É verdade, ninguém ficou cego.
Então, ficou porque depois eles mostram resgatando um cara que ele tá sem olho. Mas isso me gerou uma dúvida. Imagina que você tá na ponte.
Certo.
Você prefere morrer queimado do sol ou afogado na água quente quando seu carro cair na água?
Puta merda, morrer queimado do sol. Mais rápido.
Queimado do sol.
Morte de afogamento deve ser horroroso.
Mas não, ia ser cozido. Mas é horrível.
Ia ser cozido.
Não, mas não é nem afogamento, né?
É cozido,
né? Servido na água.
Cozido e afogado, né?
Cozido e afogado.
Só que se você tiver no sol...
Eu acho que nem dá tempo de você se afogar, Gás.
Quando você pega fogo, você se afoga também. Porque seu pulmão para de funcionar com calor.
Caralho. Isso é verdade.
Isso é verdade.
Mas eu acho que vai mais rápido, né? Porque, tipo, você tava derretendo ferro, você ia, tipo, virar pó em segundos.
Caramba, deu a volta hoje com a energia lá em cima, hein?
Ó, na cena da ponte, eu tive... Esse filme me lembrou do Vulcano a Fúria.
Filmaço, hein?
Toda vez que eu vejo pneu derretendo, eu lembro de Vulcano a Fúria. Direto, assim, a cena que mais vem na minha cabeça.
Porque, o Inferno de Dante também.
O Inferno de Dante
Nossa,
também.
Nossa, esse é muito bom.
Sabe o que eu acabei de pensar agora? Ah. O francês egocêntrico... Francês não. O intelectual egocêntrico, que não é o francês... Ele podia ter ido no lugar do cara que construiu a nave, morrido de um jeito nobre e salvado o cara. E aí, no final, ele morreu de um jeito escroto e não salvou o cara.
É, mas ele tenta, né? Ele tenta ir no lugar do cara que construiu.
Não.
Ele fala, não, a nave é sua e tal.
Não, ele fala a nave é sua e a Riverdete.
Não.
O cara ele que fala, questiona... não, a nave é minha, eu que vou.
É. Não, tipo assim, quando eles vão tirar no negocinho, ele que é o que questiona, falou, não, você tá trapaceando, isso aqui tem que ser do jeito honesto.
Uhum.
Né? E aí o cara fala, aí ele, tipo, ele quer, tipo, ser honesto, ele não quer morrer, ele quer ser honesto só. E aí ele fala que, não, a nave é minha, você tá precisando de sangue, eu vou
Mas eu acho que se o cara tivesse falado assim, eu vou no seu lugar, o cara não ia falar, tipo, não.
Não, ele ia falar não sim, porque ele trapaceou pra morrer, porque ele queria.
Ah, eu acho que não.
Ah, eu vou falar a real. Eu prefiro que ele não tenha ido, porque aí tem o personagem é mais sólido. Porque aí, esse personagem, ele se redimiu, olha lá, moral, não sei o quê. É mentira essas coisas. O cara, ele tava querendo voltar pra casa, só isso.
Mas eu gostei da morte do cara que fez a nave, porque é o que ele falou, ele, tipo, ó, o sonho da minha vida, eu realizei, mano. Minha nave tá pronta. Ele não tinha mais o que alcançar. Então, beleza, mano. Posso morrer. Vocês têm coisa, eu não.
Mano, o Inferno de Dante é aquele filme que a veinha desce do barco fervendo pra empurrar o barco.
É. E que Caralho. Tem a galera que vai nadar também e morre cozida.
É. Não, isso aí morre cozido suave. Foda a veinha, velho.
Morre cozido.
Porra. Morrer cozido suave.
Suave.
Coney Islands é onde é que tem aqueles parques de diversão, não é?
Não faço ideia.
É.
Do assim. Duelos. É. Não, é porque é aquela hora que o rato, né, ele redireciona toda a energia de uma arma capaz de ir até o núcleo da Terra, e aí os caras... Não, pra onde que foi essa energia? Coney Island. Pô, quanto tempo eu vou pegar ela de volta, bicho? Essa energia, ela consegue ir e voltar, ué? Que porra é essa, né? E eu achei que ele deveria ter... Eles tinham tanto dinheiro pra fazer esse filme, tinha que ter botado a ceninha, assim, com o parque de diversão todo luminoso, funcionando sozinho.
É, do jeito que esse filme, a roda gigante ia começar a rodar mais rápido, assim, as crianças
no carrossel. Ah! Porra, vai ver que tinha essa cena, mas eles não... Mas tiraram.
Não, tem várias cenas que eles provavelmente tiraram, que é um raio caindo na Estátua da Liberdade e as pessoas chorando. O Coney Island e a roda gigante girando muito rápido, do jeito que é um filme de tragédia. Ela sai do eixo, assim, e cai no mar.
Ah, não, porque aí o rato que ia ter matado as pessoas.
Ah, verdade. Aí
tem uma curiosidade desse filme, que pouco depois que saiu o trailer dele e mostrava a cena da entrada, né, da Discovery, tipo, uma ou duas semanas depois, teve aquele acidente com o ônibus espacial que explodiu.
Ah, eles tiveram
que tirar o trailer de exibição, que tava pesado. Ah.
E o que faltou pra esse filme ganhar um Oscar?
Sentido?
Tinha duas cenas. Faltou o Christian Bale.
Christian Bale, verdade.
É verdade, se fosse Christian Bale.
É, pode crer. Ou imagina também um Sylvester Stallone ia brilhar ali, hein, mano?
Uhum. Não, mas nessa eu acho que o Christian Bale podia ser o homem do núcleo. Faltou um homem no núcleo. É isso que faltou.
Homem do núcleo. Imagina se ele chegasse lá e ia ter um cara sentado assim, comendo
parando o fluxo do magma no centro da Terra, assim.
É. Aí sim, nossa, imagina, cara. Se fosse isso, a solução do negócio. Era um cara lá.
Mano, seria da hora se na hora que eles chegam com a nave lá, assim, a nave para, assim, aí passa o maluquinho, coloca um mendorato no espelho do lado da nave, assim, passa andando. Um amendoim.
Ah,
Mendorato.
Nossa,
ah, vocês não dirigem de carro. Ninguém dirige carro aqui nessa porra?
Não.
Nossa, é verdade. Ô, Bala, você dirige carro?
Não, eu dirijo, mas eu não entendi do Mendorato, porra. Mano,
você para em qualquer semáforo.
Ah, não, aqui, não. Aqui em Campinas não é Mendorato. Aqui em Campinas é aquela balinha da Valva que ninguém compra.
Balinha da Valva.
É uma balinha de hortelão horrorosa. É...
Balinha da vulva.
Na IBH vulva, é muito paçoca. Dia desse apareceu um vendendo chiclete com um bilhetinho assim. Estou vendendo essas balas porque não posso vender minha sogra.
Nossa senhora.
Meu Deus, velho.
Agora eu tô com uma visão engraçada de onde eu moro, porque em Guarulhos ninguém mais vende nada, a galera só faz malabares na frente do carro.
Não, às vezes a galera vende.
Não, mas você já viu alguém vendendo bala? Ou é
vende aquelas balas de hortelã, bala de goma de hortelã. Isso, essa aí, Gask.
Ali perto do Bosque Maia, eles vendem balinha de eucalipto, aquela bala de goma de hortelã, sabe?
Nossa, essa aí que eu tô falando, bala valva.
Valva.
Não é Valda? Valda, sei lá, é Valda.
Não, a Valda é outra, não é de
Valdor. Onde eu trabalho, vende aquela pipoca doce.
Nossa, pipoca doce no farol, né?
Horrorosa, faz todo sentido. Né? Que aqui não é farol, né? É sinal ou semáforo? É.
Nossa, foi um...
Paulistana de merda.
A pessoa veio no meu podcast.
Ah, muito bom.
Eu fui convidado.
O errado é que é você que veio de fora.
Ele tem o passe convidado.
Mas a gente usou até o Gask, que foi quem convidou ele.
Não, mas o Gask é de casa, pau no cu.
O que eu tenho a ver? Eu vou encerrar esse programa, então. Ninguém vai terminar a frase, não.
Pô, você não vai perguntar se deu a volta?
Eu vou. Não vou mais. Não quero mais. Albert, obrigado por ter participado.
Ele vai tomar no seu cu.
Yeah.
Fala sobre o Fuleiros, fala sobre qualquer outro projeto aí, é isso aí.
Fuleirospop.com.br, um site que tem um podcast sobre séries, sobre cinema, quadrinhos, né? Então, dentro do podcast tem alguns selos também, que tem o Fulau, que desenvolve mais as questões jurídicas do dia a dia, tem o Fuleiros Cult, que vai analisar filmes mais cabeça, né, que eu nunca participo, eu tô sempre
tipo
aqui. Então, visita lá, é um projeto bacaninha que o pessoal desenvolve lá, que eu colaboro, e tá desenvolvendo bem, tá crescendo, e tá bem bacana. Parece.
Nossa, a galera lá vai chamar o Albert pra alguma coisa e fala: não, ele participou do Deu a Volta. Aí cancela o convite.
A gente vai criar um e-mail pro Albert que vai ser.
É, vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Mesmo.
Isso aí. Eu adoro como a internet do Nando cai nos melhores times.
Assim. Eu também adoro. Eu acho muito legal.
Mano, pior que hoje tá foda, velho. Hoje tá foda.
Não, mas a sua internet é senciente, cara. Você tem que aproveitar isso.
Eu vou encerrar isso aqui. Valeu por ter ouvido. Hoje eu não vou perguntar isso aí. E o próximo filme...
Não... Fala pra você, deu a
porque
volta.
Porque eu não quero. O próximo filme é o terceiro filme dessa trilogia. Aê, valeu, até a próxima. Tchau. Uhul.
Pra mim, deu uma volta. Nossa, na casa do Gask, sabe o que é que te acorda de manhã, que é horrível?
Carro do ovo.
O carro do ovo. Nossa, é o carro do ovo mais persistente da história. Tipo, eu acordei a hora que ele tava passando na rua do prédio e eu fiquei acordado até ele ir embora, o que demorou 40 minutos.
Nossa, velho. Existe uma possibilidade de alguém ter parado ele pra comprar ovo, né?
Mas ele precisava continuar com coisa ligada.
Mas fala sério, gente. Se vocês tivessem um carro do ovo, vocês iam fazer o tradicionalzão ou vocês iam fazer alguma coisa nova?
Sei lá.
Eu ia fazer algo novo. Eu ia fazer assim, ovo! Ovo, cara! Porra! Compra ovo! Caceta!
Aí a galera compra ovo, sobe no prédio.
Eu tenho galinha pra caralho em casa, faz uma sujeira do caralho! Come da porra! Eu ia falar. Eu tenho que vender 3 caixas de ovo por rua. Vou gritar até vender.
Nossa,
tô apertando meus ovos.
Você lembra quando a gente falou de Batman e Robin?
Lembro.
Eu escrevi errado quando eu fiz a minha pauta, que ela tá salva aqui. Tá escrito, Davi, pauta, Barman e Robin.
A gente fez algum Batman e Robin?
Nossa, mano, faz um mês. Foi um episódio de Natal, velho.
Ah, tá. Faz um mês, episódio de Natal.
Um mês. O ano já tá acabando, filho da puta, vem me mandar essa.
Esses dias, porra. A gente gravou em setembro ano passado, era pra lançar em dezembro. O Gask simplesmente cagou, deu a volta e lançou em, tipo, março, bagulho.
Ai, não me importo.
Tá, peraí, só vou pegar um.
Yeah. A barra tá muito igual.
É que eu passo pra dentro.
Tô besta hoje.
Yeah. Léo, o que foi esse GIF que você mandou? Eu achei super interessante, mas eu não entendi.
É a frente da minha casa.
E como é que você tá com a energia elétrica aí?
Não, porque isso é do outro lado da rua, os postos estão separados.
Fudeu.
Mano, tem um dog atrás da cabra, velho.
Não, mas a coisa boa é que como se você olhar direitinho, acaba toda a luz do prédio.
Yeah.
E eles estão no gerador de reserva até agora, eu tô achando maravilhoso.
Yeah. Nossa. Ô, Pedro, no final do episódio você coloca um monte de...
É melhor o DVD do Poderoso Chefão do que do Poderoso Chefinho, né?
Nossa senhora.
Cassiano, nem vi, nem verei. Ficou emocionado com aquele meme do cara que ficou: ô louco meu, ô louquinho meu. Aí ele
mandou: nossa, velho.
Ô louquinho meu! Aí ele mandou: quatro grupos diferentes, uns 48 áudios mano, dele fazendo a mesma coisa.
Mano, eu adorei, cara. Eu adorei.
Tava na expectativa da bala mandar isso pra gente.
Ô louquinho meu!
Ô louquinho meu!
Ô louquinho meu! Gente, essa gravação vai ser pior do que o último Vral.
Tá todo mundo descontrolado.
Bom, vamos começar? Posso começar?
A gente... Peraí, o que vai fazer o filme mesmo? O que vai fazer o filme?
Tá pegando fogo, bicho!
Yeah!
O que vai fazer o filme?
Não sei, foda-se! Uma hora, caralho! Quando eu me sentir satisfeito, eu falo, porra! Vai todo mundo tomar no coé!
Puta merda, vamos lá então, vai!
Tá porra aqui, tá todo cheio de gente aqui no caralho!
Vai, gente, vamos gravar, vai!
Não é esse programa.
É, mano.
Aí, ó, quem não escuta? Ninguém escuta e dá uma volta, só eu.
Mano, o Albert tá em silêncio, tipo, what the fuck?
Sabe quando vai, tipo, uma
acontecendo
uma em casa? E aí tá tipo criança fazendo algazarra e a mãe fica olhando assim, só tipo.
Sei!
Isso é o gasto em relação à visita do Albert hoje, vocês fazendo uma coisa.
O Tuco tá me olhando aqui, que ele tá indignado que eu tô
fazendo. O Albert é de casa, pô.
Yeah. Amantes do cinema. Yeah.
Nossa.
Nossa, peraí,
tá muito 105.
Eu tô suando, cara, pelo amor de Deus. E eu tava com água na boca. Aí vocês começaram a fazer isso, eu não conseguia engolir, cuspir, não conseguia fazer nada, mano.
Yeah.
Dá pra fazer com água na boca?
Yeah. Vamos tentar, peraí.
Já apareceu o Chewbacca.
É mesmo.
Se você quiser olhar pra mim,
se fudeu.
Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.